E o Sérgio Mendes está aqui com a gente. Oi, Sérgio, boa tarde.
Boa tarde, Luciana Penha. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Luciana e ouvintes, nós vamos conversar hoje com o Dr. Henrique Jambisky no CBN Rural da Tarde desta segunda-feira. O nosso assunto é essa longa estiagem, depois chuva e depois resultando em perdas consideráveis na safra que esperava-se ser recorde este ano, esse ciclo 18-19, mas com uma quebra grande e acentuada aí em vários cantos do Paraná e também do Brasil. Boa tarde, doutor Henrique, muito obrigado, viu, por mais uma vez estar aqui com a gente, falando aos ouvintes da CBN.
Boa tarde, Sérgio Mendes, sempre à disposição.
Doutor Henrique, nós tivemos aí uma quebra de safra muito acentuada. Aqui na região onde nós estamos, de Maringá aqui, transita-se entre 20, 30 até 40%, mas no estado teve lugares que não chegaram a 20 sacas por hectare, e tem lugares também que nem a planta conseguiu germinar por causa da seca e calor. Produtor que tem financiou a sua safra, financiou seus insumos e está agora com essa dificuldade, doutor, qual a orientação, hein?
Bom, Sérgio Mendes, em primeiro lugar, se me permite, cabe aqui um lamento. Bom, detalhe histórico, até a década de 90, o produtor rural encontrava 100% do seu financiamento no banco, o que significa que ele tirava integralmente o financiamento e ele saía com o dinheiro do custeio fazendo os pagamentos de todos os participantes dessa cadeia produtiva. Com o dinheiro do financiamento ele pagava pela semente, pelo adubo, pelo defensivo, pelo óleo diesel, ele pagava o investimento, ele pagava os funcionários. E no final das contas, quando o produtor rural tinha um problema por quebra de safra, como agora, ele tinha um credor só a quem prestar satisfação, que era o banco.
Sim.
E esse credor está sob a ordem do governo federal por intermédio do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional. Então você vê que quando houve o grande endividamento rural da década de 90, o governo federal conseguiu colocar a mão e, através de uma intervenção legal, fez uma lei de securitização de débitos rurais que permitiu que o produtor não saísse da terra, pelo contrário, continuasse plantando, e uma dívida de securitização parcelada para quem ainda está pagando até 2025. Para esse ano, e aí que entra o lamento, isso já não é mais possível, porque na prática o que aconteceu nos últimos 25 anos foi que o governo empurrou o produtor rural porta fora do banco. O produtor que antes achava 100% do seu custeio na instituição financeira, hoje acha quanto? Acha 20, 25%. O resto ele tem que se virar, na acepção do termo. Vai pegar um tanto em crédito rural como cédula de crédito, um tanto já vai ter que aceitar como cédula de produto rural num juro mais alto, e o restante vai ter que fazer o próprio custeio, correndo na cooperativa, correndo na trading, correndo na multinacional, ou devendo na própria loja de fornecimento de insumos, a título de soja futura, o que faz com que ele acabe pagando muito mais caro na compra do produto. Mas isso também gera um resultado muito perverso, porque quando o produtor tem uma situação específica, Sérgio Mendes, a agricultura é praticada a céu aberto. Você está sujeito à falta de chuvas, ou em outros lugares, como no Rio Grande do Sul, em que a perda da safra de arroz se deu pelo excesso dela. Então imagina, a gente está falando só da região sul do Brasil, e mesmo só na região sul do Brasil, o Paraná teve perda por falta de chuva, enquanto o Rio Grande do Sul perdeu a safra de arroz por excesso de chuva no mesmo período. Agora, o que é de se lamentar é que, com a expulsão no curso dos anos do produtor rural porta fora do banco, esse endividamento agora não pode mais ser resolvido com uma intervenção governamental. Pelo contrário, agora o produtor vai ter que criar receitas para suprir esse endividamento. Vamos por partes? Em primeiro lugar, a lei de crédito rural deixa claro que o objetivo do crédito rural é o fortalecimento econômico do produtor. É por isso que, quando ele tem uma quebra física, e me perdoe aqui mais um parênteses, agravada por uma situação econômica internacional nada favorável, a aproximação do relacionamento entre China e os Estados Unidos e o valor atual do dólar em comparação com o valor que era no momento da formação da safra lá no final de 2018, você tem um descasamento total de preços que não vai cobrir o déficit em relação à quantidade de produto não colhida. Então você tem aqui um cenário muito difícil, porque você tem a soma, é claro, isso a gente está falando no agronegócio, não é igual para todo mundo. É justamente por isso que a lei de crédito rural manda estudar a capacidade de pagamento de cada um. Mas o que é o normal no agronegócio? Que quando não tem preço, tem produto, então uma coisa compensa a outra. Ou quando não tem produto, tem muito preço. E aí o preço da menor quantidade de saca supre a quebra em termos quantitativos. Esse ano a gente não tem nenhum nem outro. Esse ano a gente teve um plantio caro, com um dólar acima de R$ 4,00 no momento de formação da safra, um dólar agora muito mais barato, 10% mais barato ou mais do que era no momento do plantio. A gente tem uma conjuntura internacional que limita a valorização do preço da saca, somada a tudo isso, a uma quebra de safra que pode ter sido menos significativa para um e completa para outros, mas que todos os produtores vão sentir. Aí, o que o produtor pode fazer, já que a gente não fala ainda sobre um seguro de renda, algo que já deveríamos discutir como nação e sociedade há muitos anos, o mínimo que a gente pode orientar o produtor é o seguinte: em relação ao teu endividamento bancário, não se assuste, não se preocupe em vender a tua fazenda ou tuas garantias para cumprir o pagamento do título. Você tem o direito, na lei, de solicitar a prorrogação do seu contrato de crédito rural. É súmula no Superior Tribunal de Justiça, súmula 298. O alongamento de dívida originária de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei. Então, Sérgio, embora a gente lamente toda essa conjuntura, sobretudo o fato do produtor não poder achar mais o custeio dele integral da instituição financeira, pelo menos ele tem que saber que em relação ao débito de custeio, ele pode pedir a prorrogação para poder pagar trabalhando.
E a instituição tem que dar essa prorrogação?
Funciona da seguinte forma: o produtor, ele tem sempre o direito de pedir a prorrogação se ele mostrar que teve um dos fundamentos na lei. Os fundamentos da lei são dificuldade de comercialização dos produtos, por exemplo, dificuldade de comercialização. Digamos que o preço de produção tenha sido muito alto e o valor de venda do produto muito baixo. A conta não bate, então você tem um problema de comercialização que te faz segurar o teu produto. Isso acontece muito, por exemplo, na pecuária, tanto na de corte quanto na de leite. Frustração de safra por fatores adversos, é o que está acontecendo agora com essa safra de verão, e ainda tem uma situação na lei que diz eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, que é justamente para partir para o campo do subjetivo. Quando o produtor mostrar que houve um problema no desenvolvimento da exploração rural dele, com o qual ele não contribuiu. Bom, ele solicita por escrito, não precisa de modelo, não precisa preocupar em entrar no site, buscar, basta você escrever seu nome e CPF e solicitar a prorrogação do seu contrato, informando que teve quebra de safra, e solicitar ao banco que proceda com as atividades de perícia para averiguar a sua quebra. O banco, averiguando a quebra, precisa prorrogar de acordo com a tua capacidade de pagamento. Essa é uma das sabedorias da lei. Pode ser 2 anos para um produtor, enquanto pode ser 15 para outro.
Agora, ele também não tem que ter um engenheiro também avaliando a sua quebra de safra?
Bom, isso desde o começo, Sérgio, porque desde quando o produtor vai dar entrada no banco, ele já precisa de um projeto agronômico através do qual ele vai dizer qual é a atividade que ele vai fazer, quando vai ser as datas de execução de cada fase dentro daquele projeto, enfim. Esse engenheiro é cadastrado pelo banco. Ele pode sim fazer o laudo para você. Aliás, o ideal é que os laudos de quebra sejam acompanhados sempre pelo banco. Então você pode comunicar ao banco desde o começo. Você mencionou um caso muito sério. Houve muitas fazendas onde não houve sequer germinação da planta. Então você não tem que esperar nem o momento de colheita dos outros, nem o momento de vencimento do teu título para solicitar a prorrogação, porque você pode chamar o banco para averiguar que não houve sequer germinação desde muito cedo. E com isso você mostrar que naquele período agropecuário a tua renda foi nula e com isso pedir prorrogação, como quem diz, devo, não nego, vou pagar trabalhando.
Henrique Jambisca, advogado especialista em crédito rural, falando aqui no CBN Rural da Tarde desta segunda-feira. Muito obrigado, doutor Henrique, pelos esclarecimentos. Uma boa tarde, senhor, e boa semana também.
Obrigado, Sérgio Mendes. Sempre às ordens. Forte abraço.
Luciana Penha, uma boa tarde para você, uma boa semana para você e para os ouvintes. Até amanhã.
Obrigada, Sérgio, para você também.